E é o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, esta emissão vespertina em português, domingo 24 de março de 2019. Amigos ouvintes, recordamos também nos podem escutar em direto na internet em voaportugues.com. De novo, os nossos votos de que esteja a ter um excelente domingo.
Angola fala só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 7h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os analistas dizem não haver solução a médio e curto prazo para controlar a venda ambulante e desordenada nas cidades de Angola, pelo que sugerem, antes de tudo, uma solução para os desequilíbrios sociais.
A venda ambulante em Angola é um dos fenómenos que mais tem tirado o sossego dos governos, principalmente nos centros urbanos. No mês dedicado à mulher, o março, uma importante reflexão tem sido feita pela sociedade civil sobre a zunga e as consequências. Analistas dizem não haver solução a médio e curto prazo para controlar a venda ambulante e desordenada nas principais cidades do país. A zunga, de acordo com estudos recentes feitos sobre o fenómeno, é resultante da falta de emprego e da necessidade de sustentar as famílias. Esta atividade comercial ganhou importância devido aos compradores numa relação bilateral de compra e venda, que satisfaz os dois lados e dois principais elementos ou fatores para o mercado, seja formal, paralelo ou ambulante. É por esta razão que muitos cidadãos defendem que se encontre um meio termo do ponto de vista da organização para se pôr fim à desumanização e à violência contra a mulher zungueira.
A importância é imensa porque eu preciso delas como todos nós precisamos. Não haveria vendedoras, ambulantes, que nós chamamos de zungueiras, se elas não tivessem compradores. Os compradores também precisam delas. E como elas, muitas vezes, e como sabemos, não têm voz, nós, os compradores, temos alguma, devemos fazer com que, de acordo com a nossa realidade, com os pés no chão, percebemos que precisamos delas. Não é? Então, ao precisarmos delas, que as coisas nos organizemos, não é? Que, de facto, as autarquias existam, porque vão melhorar muitos problemas de várias índole. A zunga, a quitanda, é um problema já cultural, não é? Em que nós encontramos as mulheres vendiam os mais variados produtos. Todas nós trabalhamos, ou estudamos, ou mesmo estando em casa, nem sempre temos a oportunidade de ir às lojas, ao supermercado, adquirir os produtos. São elas que vão às nossas casas. É? Temos uma prestação de serviço bastante efetiva, atuante e que faz e necessária. Mas uma das coisas que eu creio que se devia pensar seriamente é que o comprador precisa do vendedor e vice-versa. Então, a partir deste ponto de vista, nós não vamos permitir que haja esta grande desumanização em que permitimos violência sobre a mulher, não é, que vende para sobreviver, e o comprador que compra. Então é preciso apenas, e de acordo com a nossa realidade, e não vamos resolver tudo a martelo, não é como tratassem de criminosos.
As zungueiras encontram na venda porta a porta e ambulante nos principais centros da cidade a estratégia para não passar a fome. Porém, a atividade é vista pelas autoridades como ilegal e desajustada aos padrões de urbanidade.
A legalidade ou não, geralmente a zunga é uma atividade e há um licenciamento que é feito a elas com cartões que devem adquirir junto das administrações municipais ou de uma área específica do governo da província de Luanda. Eu penso que não foi revogado nada para que não aconteça dessa forma. Não obstante a isso, em função ao êxodo territorial que existe, principalmente sobre Luanda, as necessidades que a população, principalmente essa franja, tem, fez com que todos zungassem, entre aspas, e nenhuma dessas pessoas, ou 80% das pessoas que zungam, que vendem na rua, sentam nos passeios a fazer os seus negócios, deve estar legalizada. Por isso, por outras palavras, é uma atividade que numa grande porcentagem é ilegal, porque tudo que se faz na rua, na via pública e não se paga algo ao Estado, logicamente que não deve ser ou não pode ser considerado legal. Agora, quanto a algumas situações que temos tido com as zungueiras, umas não muito boas, nós neste momento principalmente estamos aqui, na área onde estamos, que é a Praia do Bispo, tem alguns problemas, entre aspas, que têm sido resolvidos com conversa, principalmente. Eu pauto mais por uma conversa com as pessoas para que elas entendam que a fiscalização e as administrações, não obstante ainda a ilegalidade que elas representam, não estão só para reprimir. Nós saímos aqui agora e formos para uma rua que vos posso mostrar, que é uma rua até de muito movimento, elas pura e simplesmente vendiam na estrada, em que os carros ao vir um tinha que parar para o outro passar e criavam alguns problemas. Conversei com elas, sugeri-lhes outro lugar para vender, mesmo dentro desta situação, e muitas delas saíram, outras vão voltando, quando eu passo já vem de longe o carro a vir, vão fugindo, mas a gente falta sempre pela conversa, e eu sensibilizei os nossos fiscais também para seguir essa direção de conversar, e na última das consequências é que pronto, tentar também fazer ver que as pessoas devem ouvir um pouco os conselhos que lhes é dado pelas estruturas governamentais.
Ser combativa?
Não. Parte integrante da sociedade é quem nunca comprou numa zungueira. Agora, deve haver organização. Nós temos que arranjar formas para que elas vendam em sítios próprios, que também há poucos, não é? Mas que elas também respeitem a urbanidade. Caso isso não aconteça, logicamente que não nos vamos entender, porque ontem também numa outra rua há pessoas que vendem nos passeios, que eu, pronto, essas não considero zungueira, mas eu penso que aqui o objetivo geral é quem vende na rua.
Elas... O Estado não sabe como vai controlar o problema da zunga, uma atividade que traz à tona os desequilíbrios sociais em Angola. As autoridades defendem que o ganha-pão de muitas famílias proveniente da zunga deve ser feito de forma organizada e não deve beliscar a paisagem urbanística, nem tampouco dar corpo à fuga ao fisco. Em consequência desta ação, as zungueiras sofrem a mão pesada do Estado, que tenta controlar a situação. Muitas mulheres preferem ir à zunga e correr o risco de sofrer a agressão dos fiscais ou ver os seus pertences a serem privados, pois que entendem que nos mercados não há mais espaços para a venda e onde há espaços não há clientes.
Na zunga, ninguém se mais rápido. Não existe gente assim para poder entrar no mercado, mas o mercado fica perto da condição da reunião, estão na zunga. Eu estou numa bancada a perder o negócio. Lamentável. Então, é a razão que não sei se temos que ir a zunga e ir aquelas partidas. Será que isso é um outro governante que deviam combater mesmo com uma zunga? Tirar as pessoas que estão na zunga para entrar no mercado para podermos ter clientes. Quem vão andar porque não haverá zunga? Acabando com a zunga, tirando as pessoas que estão nas estradas, nas pontes, nos becos. Estando todos no mercado, o negócio vai andar. Se Deus precisar de batata, de palma, produtos de campo, vamos no mercado, vamos encontrar. mas se a renda continuar, posto a minha porta, tem uma zangueira e eu tenho a batata, tenho a mandioca, já não vou ao mercado, vou ficar na porta onde está a zangueira a vender. Isso é real, porque quando o cristão vai ter uma zangueira, a zangueira tem vendido. Quer ofender o cristão, então há cristão que não tem aquele temperamento para poder apurar a zangueira, não é? Pronto, pede a tenta pegar o cristão para poder viver assim a zangueira. Porque a zangueira pensa que o cristão está a carregar um produto. Ela pega logo o clarinho do cristão e o cristão não tem que se fazer com ele, quando der um dois, três, quatro, cinco, dez, leva o mesmo produto. Mas eu fico com as zangueiras que vão gostar de estar no mercado, vamos ver esse mercado. Para que os compradores encontrem nos ingredientes do mercado, para evitar essas corridas também para os cristais, evitar a porrada na rua, mesmo vez com o bebê, às vezes o bebê cai, você tem que pegar o produto. Enfim, às vezes morto, sabe, está vivo, sabe, bem distraído, não aquele momento de poder travar. Vai por cima da senhora, que leva a zangueira, vai por cima do filho, que o filho é por cima do produto.
Para o jornalista e analista Reginaldo Augusto da Silva, a resolução dos desequilíbrios sociais graves do país é uma das soluções para a redução da venda ambulante e das agressões a que são vítimas as mulheres zungueiras.
O Estado, e portanto o Estado, não sabe como é que vai resolver o problema da zunga, ponto. Tenta controlá-lo para evitar que as cidades se tornem, digamos, um pouco mais difíceis de gerir do ponto de vista da circulação, mas de facto não temos solução. Para mim, a zunga é de facto uma guerrilha urbana, entre aspas, entre as pessoas que têm que sobreviver, não sabem como, e o Estado que tenta controlar a situação. Mas não há, quanto a mim, a médio, a curto prazo e mesmo a médio, solução para controlar a zunga. A zunga para mim não se controla com mercados municipais. Os mercados municipais estão lá, estão as moscas, mas para mim mercado só existe de existir vendedor e comprador. Mercado só existe vendedor não funciona, é um pouco como toda a gente diz. Quando sai do mercado, por mais que o governo tente convencer que existe mercado suficiente, mas mercado só existe só haver vendedor e comprador. Isso nós não temos aí, e daí este fenómeno da zunga, as pessoas vão ao encontro do comprador, vão ao encontro do mercado. O mercado só existe quando existem estes dois protagonistas, o vendedor e o comprador. Portanto, estamos facto diante de um impacto, de uma situação muito complicada, que só mesmo a resolução dos desequilíbrios sociais graves, dos desequilíbrios sociais graves que hoje temos, poderá, a médio prazo, dar soluções no sentido de irmos contendo ou de irmos fazendo, digamos, reduzir. Do ponto de vista menos agressivo, menos com uso de menos meios repressivos, para que de facto tenhamos esta cidade mais equilibrada. Em todo lado, nas grandes cidades, desde Nova Iorque, a Conakry, a venda ambulante, há de facto cidades onde a venda ambulante é mais visível, acho que Luanda hoje já é uma dessas cidades onde efetivamente temos este fenómeno de forma mais, digamos, mais preocupante do seu ponto de vista numérico.
Fátima João conta na primeira pessoa as desavenças que travou na via pública com agentes da fiscalização que, segundo relata, queriam apoderar-se do seu negócio.
Não dizem nada, eles só recebem e levam. Trouxe também a mim, trouxe para eles com a minha caixa com a bandagem na rua. Ao lado do Zinga, iam receber a caixa. E eu disse, não, dentro que eu não deixei. A gente está chegando na esquina, já avisam, eles ficam ali, estão a vir. Temos que correr para outro sítio. Tem um outro, outra vez a gente teve que é para poder ver os nossos produtos, mas já encontramos eles a usar esses produtos. Sim. Encontramos o monstro que tinha a gasosa, que já está vendendo a água fresca. Eles a comeram e levaram. E quando ele foi lá dizer que eu achava que não tinha que comer para pagar, eles não queriam. Eles estavam consumindo, então não precisava mais de dinheiro. Não foi mal, porque eles não servem. A gente precisa ver se tem pouco dinheiro.
A expressão zunga ou zungueira tem origem na língua quimbundo, falada em algumas províncias do norte de Angola. A palavra traduzida para português significa quitandeira, vendedeira ambulante, aquela que percorre várias artérias da cidade, vendendo produtos diversos, como balaio, banheira ou outro recipiente, à cabeça. A problemática da zunga em Luanda tem despertado vários debates e reflexões, sobretudo devido às suas consequências, que do ponto de vista do saneamento contribuem em grande medida para o aumento de resíduos em vários pontos da capital. O paradoxo na venda ambulante é o facto dos proprietários dos armazéns grossistas, por onde as zungueiras adquirem os produtos, não assumirem parte da responsabilidade pela venda ambulante e a presença de elevadas quantidades de resíduos sólidos em vários locais. Dionísio Rocha é músico e também foi diretor provincial do comércio. Este responsável entende que tudo seria diferente se todos respeitassem as jungueiras.
Recebem-nos os produtos sem hipótese de evolução. Quantas vezes premiadas com algumas agressões ou simulações de prisões. Uma boa parte dessas populações levanta-se pouco depois da meia-noite e dirige-se às filas dos armazéns grossistas que nunca são incomodados pelos fiscais. Regressam a casa depois das 20 horas, com alguns tostões que conseguiram salvar dos assaltos do dia a dia. Em casa ficaram os filhos que esperaram a mãe e adormecem sem saber se ela conseguiu o suficiente para pagar a matrícula, a mesada, ou noutros casos a faculdade, entre parentes propina. E os pais, os ditos chefes de família, ou são raboteiros e passaram pelas mesmas vicissitudes, ou já se transformaram em bêbados incorrigíveis e que também aguardam por ela para satisfazer os seus vícios etílicos. Tudo seria diferente se todos, digo todos, respeitássemos um pouco mais a zungueira. Como o poeta que a consagrou com a sua pena e que, mais tarde, Rui Mingas musicou. Maqueso, gingido.
Rocha pensa que, antes de se educar e amparar as zungueiras, é importante que se eduquem os fiscais para a proteção das vendedoras ambulantes.
A zungueira precisa de ser amparada, precisa de ser educada, mas primeiro eduquemos os fiscais. Eles jamais deverão ser algozes das zungueiras, mas sim os seus protetores. Compete-lhes evitar que elas sejam assaltadas. Deverão participar na organização e não na sua destruição. As zungueiras foram, são e serão sempre parte desta nossa sociedade e deverão ser defendidas políticas inclusivas até por razões de ordem cultural.
É preciso atribuir dignidade e segurança à mulher zungueira. Para além de se promover a sua integração no setor económico formal, esta é uma das teses defendidas pela analista Fulena do Espírito Santo.
O trabalho que há é atribuir a dignidade e segurança à zungueira, que é essencial. A integração no setor económico formal, uma sociedade precisa de ter pessoas organizadas, pessoas que tenham a segurança de que quando passar a sua fase de capacidade de trabalho, tenham a sua vida devidamente assegurada, tenham os seus filhos integrados num processo normal de educação, de saúde, seja o que for. Integração no espaço urbano. E pá, elas percorrem o espaço urbano, elas são um elemento que integra o espaço urbano. Então, por que não integrá-las de forma supostamente agradável, favorável, com alguma equidade, não é? E a segurança das famílias. As famílias precisam também, a família no seu todo, não é? Se eu tenho o pai e a mãe com algum equilíbrio do seu ponto de vista do trabalho, da saúde, etc., pois a família também tem.
Diz o ditado que a pobreza regula-se primeiro pelo estômago. Por esta razão, há quem pensa que antes de qualquer ação de repúdio contra a mulher zungueira, se pensa antes de mais numa solução para o problema da fome em Angola.
Então é preciso que nós pensemos nisso, nas indústrias, nas autarquias, para que cada um, não é? Para haver essa descentralização necessária, exatamente para que deixemos de ver quem precisa de comer. é preciso ter essa voz. A nossa intenção, a luta pela independência, foi para o Cabo Botia, bater as bandeiras, querem comer? Não, foi para tirar-nos da fome. E isto é primordial. Agora, pá, se queremos partir com os sapatos bem listrados, bem medidinhos, queremos as aparências, não vamos viver das aparências.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. E pelo número do WhatsApp podem também pedir-nos para nós enviarmos as nossas notícias. Agora vamos à música. As vozes são de Melanie de Valls e Puto Português, Me Diz Só. Podem ver as notícias de África em vídeo, se na sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundiais e as manchetes americanas. São 60 segundos de notícias em imagens de África, do mundo e dos Estados Unidos.
Eu sempre fui o nosso ideal.